Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Leandro, e antes que você comece a ouvir esse podcast, eu queria te dar um recado. Bem, o História no Cast já existe há um ano. E bem, quando o podcast começou, eu não tinha grana suficiente para bancar uma edição maneira, eu também não tinha equipamento maneiro, né? Não só eu, mas como todo mundo que produziu o podcast. Então, isso fazia com que o podcast ficasse com uma qualidade de áudio bem baixa. Bem, por que que eu tô querendo te dizer isso? Porque eu sei que muita gente que vem escutar o podcast, escuta o primeiro episódio, fica decepcionado, né, pela qualidade do áudio, que realmente é bem ruim, e para de ouvir. Mas eu tô aqui para te dizer que a partir do episódio 45, a qualidade de áudio e a edição ficam muito boas. Não vou dizer que fica impecável, né, porque a gente sempre tem que melhorar mais e mais. Contudo, a partir do episódio 45, a qualidade do áudio melhora absurdamente. Bem, se você não acredita, faz o teste aí e clica no episódio e escuta. Bem, só isso que eu queria te dizer mesmo. É te avisar que a qualidade desses primeiros episódios ficaram ruim porque, né, produzir podcast é muito difícil, é caro e eu não tinha o dinheiro suficiente para poder fazer algo 100% bom. Ainda não tenho, né? Mas a melhora do podcast com o episódio 45 é bem significativa e queria te pedir que, se você não gostar da qualidade da produção desse primeiro episódio, dos próximos episódios, que você dê uma segunda chance e escute a partir do episódio 45, que eu tenho certeza que você não vai se decepcionar. Valeu, rapaziada, só isso que eu queria dizer mesmo. Fala galera, estamos aqui para mais um episódio do História no Cast, que hoje vamos contemplar uma série aí que boatos, existem boatos que é a melhor série do ano, inclusive eu concordo com essa opinião. E hoje a gente vai falar sobre a minissérie, que na verdade não é uma série, é uma minissérie do Watchmen, que para quem não conhece, o Watchmen é um quadrinho extremamente famoso, é considerado um dos melhores quadrinhos aí já lançados, que posteriormente veio a ser um filme e que no ano de 2019 a HBO veio a produzir uma minissérie com 9 episódios que, meu irmão, foi foda pra caralho. Mas então, estamos aqui para comentar um pouquinho sobre essa minissérie que trouxe fatos muito interessantes de serem analisados, fatos históricos sobre a sociedade dos Estados Unidos. E hoje estamos aqui para falar um pouco dessa minissérie aqui com meus convidados, que eu peço encarecidamente que se apresentem.
Fala pessoal, aqui é o Igor mais uma vez e posso falar com tranquilidade que o Watchmen e The Boys são as duas melhores séries de 2019.
Eu contemplo a sua fala, meu querido.
Boa noite, ouvintes, ou bom dia ou boa tarde, dependendo do momento que nos escuta. Sou o Idevart e pergunto: quem vigia os podcasters?
Essa entrada foi maravilhosa.
Bem, aqui é o Diego, com a voz que não é a minha.
Ué,
hoje a gente não vai ter Renan aqui no programa?
Eu tô com a garganta ferrada.
Ih, rapaz, história no Cast sem Renan é golpe, hein?
Aí tem que pagar adicional de insalubridade, tá trabalhando demais.
É isso aí, estão tirando direito trabalhista? Tem que estar trabalhar doente, senão perde hora.
É, quer negociar com o Platão?
O Platão? Você quer que o Platão já morreu? Aí, galera, tá meio atordoada hoje. E é sexta-feira, estamos gravando aqui na quinta-feira, a galera já tá meio atordoada. Come gather around, people, wherever you roam. And admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. Vamos falar aí dessa minissérie. Bem, a minissérie já começa com um clima bem pesado, que são policiais ali escondendo seus rostos e já mostra que a situação tá muito legal. Tu começar uma série com um policial escondendo os rostos é porque, assim, é meio complicado, né? Por que que esses policiais estão escondendo seus rostos? Mas enfim, ao longo da trama a gente vai vendo
que aconteceu um ataque terrorista feito por um grupo que se denomina como a 13ª Cavalaria. Eles usam a máscara do Rochar. E, gente, a gente tá falando sobre a série, a gente não vai focar sobre o filme, nem sobre a HQ, mas na HQ, no filme, o Rorschach, ele é um personagem que ele usa uma máscara e ele é um personagem assim, que ficou muito famoso quando lançou a HQ, também quando lançou o filme. As pessoas meio que se identificam com esse personagem, que inclusive é uma contradição, justamente porque o criador da HQ, o Alan Moore, que inclusive, se você é bem-vindo na minha casa, mas se você vê que falar do Alan Moore, você veio no lugar errado. Mas ele fala que isso é uma contradição, que na verdade ele lança esse quadrinho que veio a se tornar um filme justamente para criticar a questão dos heróis. Ele meio que mostra, porra, cara, um maluco vestindo um traje de super-herói meio imbecil, meio escroto, e que na verdade o Rochard, ele não é construído para ser um herói, na verdade é uma crítica a essa questão dos heróis. E queria saber o que vocês acham sobre essa questão.
Não, só é importante citar que o Alan Moore, ele também escreveu V de Vingança.
É, meio quebrado, meio picotado, mas... V de Vingança é muito picotado, mano. Isso aí fica para outro momento. Essa questão do Rorschach, remete porque ele foi baseado, assim, tese no questão, né? No personagem da DC Comics, que é um detetive. Só que ele optou por utilizar esse personagem para desmistificar essa ideia do vigilantismo, né? Do vigilante. De indivíduos que querem fazer justiça com as próprias mãos. Quando nós lemos as histórias de herói, em geral, a gente não tem essa perspectiva muitas vezes. Como a gente fica admirado quando o cara sendo justo, fazendo aqueles discursos emblemáticos, maravilhosos, a gente não para pra pensar que, na verdade, são, nada mais são do que indivíduos fazendo justiça com as próprias mãos. E o Alan Moore, no Watchmen, no quadrinho, ele vem trazer isso como uma crítica. Que não é simplesmente o camarada chegar e achar que o que ele está pensando é certo. Então ele coloca vários personagens que vão desconstruindo isso. O comediante é um deles, que é o pai da principal do seriado, né? O Rorschach é outro. Todos eles têm algum traço, assim, meio que de extremismo. É interessante que muitas das críticas que eu vi na internet, dos fãs, assim, de HQ, mas... Porque, infelizmente, como um todo, cresceu o número de reacionários em várias áreas da sociedade. E o campo geek, nerd, né, consumidor de cultura pop, mostrou que tem um potencial para esse tipo de discurso. E eles foram em defesa do Rorschach, não sei se vocês chegaram a ver, muito na internet. Pô, nada a ver botar o Rorschach como símbolo de supremacia, não sei o quê, mas na verdade ele é, cara. Se você parar para pegar... A série se baseia na HQ diretamente, né? Não no filme. São finais diferentes, para quem já viu os dois, sabe que tem uma diferença. E o Rorschach, no quadrinho, tanto no filme, no filme eu não me recordo de ter essa cena, mas no quadrinho, principalmente, tem uma cena que ele passa pelos locais da cidade, e ele fala, tem até um trecho que eu me recordo, mas que ele passa por prostitutas, e ele fala, mulheres me oferecem amor francês, amor de... Aí ele fala outro país, agora não me recordo, amor americano não existe mais, ou seja, ele passa julgando toda aquela... parte marginal da cidade, ele julga. Ou seja, ele é de fato um extremista, ele é um reacionário. Ele acha que pode fazer justiça, que ele tá certo. Os princípios dele que estão corretos.
Sim, pô, você vê uma das cenas iniciais dele no filme, né? Tanto no filme na HQ, é justo ele falando uma frase assim, né? A cidade está cheia de prostitutas e corruptos. Eu vou vê-los todos se afogar, vão pedir a minha ajuda, eu vou sussurrar de cima, não. E você vê esse discurso dele, como você bem disse, a ideia dos heróis, a ideia disso, você vê como isso pode ser mudado e transformado, você vê as próprias ideias dele sendo usadas depois para um grupo de supremacista, né? Você vê só algumas palavras trocadas. E tu vê como a população ficou, né? Os fãs, né?
É isso aí. E, tipo assim, para quem conhece o trabalho do Alan Moore, vê que, na verdade, a construção dos heróis que ele faz, no trabalho dele, na verdade, não é uma resposta ao problema que existe, os problemas que existem na sociedade. Na verdade, os heróis, eles são um sintoma que existe de problemático naquela sociedade. E a gente vê isso claramente na HQ da Piada Mortal, né? Quando o Batman, no final da HQ, que quando o Batman, ele tá conversando ali com o Coringa, e o Coringa fala, não, mas, pô, qual é a diferença que eu tenho com você? Provavelmente você deve ter passado por um trauma, como eu passei, e você vestiu uma fantasia ridícula como a minha, e você sai metendo a porrada em todo mundo. A diferença é que você tenta maquiar esse problema psicológico que você tem com um ideal de justiça. E, cara, assim, é uma crítica muito foda, né? Essa questão de heróis como um todo.
Eu, cara, assim, eu não li. Não tive a oportunidade de ler HQ. Mas assistindo a série e o filme do Aquaman, eu acho que o que chama mais minha atenção é o quão a narrativa ela é realística. Se você para pensar, por exemplo, num conjunto de indivíduos que possuem status de heróis e de bastião da justiça, obviamente que esse status altera a forma que esse indivíduo vai ver o mundo, entende?
Exato, que nem The Boys.
Exato, isso aí, um ótimo exemplo. E, cara, e essa alteração acaba proporcionando consequências, diversas consequências ali, que pode muitas vezes atingir pessoas inocentes, como é mostrado no The Boys.
Sim, sim.
Come gather around, people, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone.
Então a série avança. E um dos principais protagonistas da série, ele é assassinado. Eu não me lembro qual que é o cargo que ele ocupa na polícia, se ele é comandante, não sei, eu não me lembro o cargo que ele ocupa.
Oficial genérico.
Isso, é basicamente isso. E ele é assassinado, e cara, inclusive assim, uma coisa que me deixou um pouco cabuloso assim, quando eu comecei a assistir a série, é que ele não usava máscara, assim, eu meio que tentei entender o motivo dele não usar máscara. E, assim, pode ser que, por exemplo, um líder não pode usar máscara porque ele tá ali comandando, a opinião pública tem que saber quem é o cara que tá ali gerenciando a polícia, pode ser isso, mas, enfim, ele é assassinado e obviamente, essa culpa cai sobre a 13ª Cavalaria. E, então, a série vai avançando e a gente descobre que, na realidade, esse cabeça, nessa cabeça da polícia, ele foi assassinado justamente porque ele era um membro da 13ª Cavalaria. E, cara, assim, a 13ª Cavalaria está claramente falando da Ku Klux Klan, e acho que é muito bom a gente falar um pouco pra galera o que é a Ku Klux Klan. Porque a gente vê, assim, é uma realidade um pouco longe da nossa. A galera sabe, assim, eu acho que sabe, né, que a Ku Klux Klan é um grupo racista, supremacista branco, que nasceu nos Estados Unidos assim, que acabou a Guerra da Secessão. E pra quem não sabe, a Guerra da Secessão foi uma guerra que aconteceu, uma guerra civil, né? Uma guerra civil que aconteceu nos Estados Unidos entre o Norte e o Sul, porque o Norte queria abolir a escravidão e o Sul não aceitava. O Norte acaba ganhando a guerra e o Sul, eles não se sentem satisfeitos, já que os negros vão ganhar, o status de cidadãos vão poder influenciar no rumo do país, eles criam esse grupo para poder botar medo nos negros. E essa questão da gente ver um policial que representa esses ideais supremacistas, isso não é ficção, isso é realidade. Porque, assim, quando a Ku Klux Klan surgiu, que foi ali depois da Guerra da Secessão, ali em 1870, 1868, ali por essa época, a Ku Klux Klan ela surgiu com muita força, mas um pouco tempo depois ela perdeu essa força, inclusive ela foi proibida, só que ela volta com muita força em 1945, pós-Segunda Guerra Mundial. E eu tenho um dado aqui que eu pesquisei, que a Atlanta, né, o estado de Atlanta, não sei se Atlanta é um estado ou se é uma cidade, mas era o principal nicho ali da Ku Klux Klan, um terço dos policiais, eles eram negros. Ou seja, se você é um negro, você sofreu alguma agressão de algum policial e você recorre à polícia, cara, você tá fudido, porque um terço dos policiais fazem parte do grupo que te bateu. E provavelmente o líder da delegacia também faz parte, aí você vai chorar. Que mostra, inclusive, isso no episódio do Justiça Encapuzada.
Perfeito. Tá só... Eu queria só voltar aqui para esse primeiro episódio, que eu lembrei que vocês citaram, né, o filme e a série, mesmo não tendo visto, né, mas interessante de como a série dialoga com isso, essas referências, adaptações. É como tu disse, Leandro, que lá no começo tem a morte do comediante no filme, na HQ, na série o oficial policial, e a gente vê, né, que ambos possuem segredos nos armários. Comediante, uniforme de super-herói, aí já muda isso para oficial, né, uniforme de segregação racial total.
Sim.
Cara, é interessante também a analogia que a série faz, mas aí é uma leitura um pouco minha, mas eu percebi de certa forma que da mesma maneira que a HQ pega a questão da Guerra Fria, desses conflitos ideológicos, socialista, capitalista, que é o que o Ozymandias, o Veit vai confrontar na HQ, né, querer impedir esse conflito, dentro da série, essa dicotomia, né, esse grupo que está em conflito, eles colocam entre os supremacistas e as pessoas que são contra esse tipo de ideologia. Ou seja, a guerra ideológica se altera, mas ainda assim é uma guerra ideológica. Então, eu achei interessante esse paralelo que a série conseguiu fazer com o que existe hoje em dia. Porque hoje em dia o que existe é uma crise de identidade, é uma guerra ideológica relacionada a essa questão da identificação dos sujeitos.
Sim.
Cara, vou deixar uma indicação interessante de um filme que se chama O Nascimento de uma Nação. É um filme que vai ajudar você a entender um pouco o que é a Ku Klux Klan e o seu surgimento. É um filme que ele é lançado ali nos anos 20, uma das primeiras produções cinematográficas norte-americanas, e ele vai ser responsável por romantizar a KKK. Ou seja, eles vão colocar o negro como vilão, aquela imagem do negro com olhos esbugalhados, como se ele fosse um monstro, uma fera irracional, correndo atrás de uma donzela branca. Essa cena, que é muito famosa, é desse filme. E essa romantização da KKK vai ser responsável com que eles cresçam absurdamente nos anos 20.
Sim. E tipo assim, cara, o grupo tem dois momentos. O primeiro momento, quando o grupo surge, eles queriam, de fato, se mostrar. Eles queriam mostrar as suas ideias ali. E, inclusive, eles queimavam as cruzes, né? Eles pegavam o símbolo da cruz de madeira gigante, eles subiam em montanhas e queimavam essas cruzes com fogo, justamente porque isso é um símbolo bem antigo. Eu estava pesquisando aqui que isso é de origem ali do... Eu esqueci aqui o nome agora, cara, que fica ali na Grã-Bretanha mesmo, dos... Como é o nome dos caras que usam saias?
Escoceses.
Escoceses.
Os caras que usam saia, pô.
Legal, todo mundo respondeu juntinho ainda.
Falando em xenofobia.
Os caras que usam saia. Mas, enfim, eu tava vendo que quando eles iam incitar os seus companheiros ali para poder fazer algum movimento de agressão, algum movimento de guerra, eles levantavam essas cruzes e ateavam fogo, justamente para incitar essa agressão e também para incitar um medo nas pessoas que eles pretendiam agredir, que é o que a Ku Klux Klan fazia. E nesse primeiro momento que eles surgem, após a Guerra de Secessão, eles estão ali com sangue nos olhos, eles estão deixando claro que eles estão ali, eles estão divulgando as suas ideias a rodo. E no segundo momento, que tem a... Porque, como eu falei antes, a Ku Klux Klan, ela entra em legalidade, só que depois ela volta com força total. Só que eles voltam bem mais a menos, sabe? Eles não chegam chutando o pé na porta, eles ficam ali com uma tranquilidade, justamente para não despertar muito o olhar das autoridades para frustrar os planos deles. Então, a gente vê que eles vão se organizando, assim, eles mostram que eles existem, claro, só que eles meio que são mais cuidadosos com seus planos, que é basicamente o que a cavalaria faz, uma terceira cavalaria faz. Eles mostram que eles estão ali, só que eles não ficam se divulgando, se autopromovendo toda hora. Eles querem ficar por trás dos bastidores. Tanto que a gente vê que o senador lá, ele é um supremacista branco, tanto que quando ele vai no enterro do cara que morreu, que era, inclusive, da, da 13ª Cavalaria, ele fala no discurso contra os supremacistas. Então, o que, que a gente consegue ver? A gente vê ali um supremacista branco dentro da política que ele carrega esses ideais, só que ele tenta disfarçar justamente para poder não entregar as suas reais intenções para poder enganar a população. Então, hoje em dia, a gente consegue ver muito isso dentro da política. A gente está falando de um contexto ali de Estados Unidos pós-Segunda Guerra Mundial, mas a gente consegue encontrar esses ideais na política de hoje. Inclusive, eu estava vendo que uma opinião bem polêmica é que muitas pessoas não sabem que existe o boato de que o pai do Donald Trump, ele era um membro da Ku Klux Klan.
Aí, cara.
É verdade. Existe essa... Eu vi isso aí também, tem vários... Na verdade, a maioria dos documentários que falam sobre supremacia branca, assim, mais contemporâneos, mencionam isso. E não é de se admirar, né? Não seria algo muito surpreendente. Não,
e vocês me fizeram lembrar de quando o senador manda aquela frase escrota. Ai, é difícil ser um homem branco na América.
Sim.
Sim. Pô, mas assim, se você pegar... Eu tava vendo ontem, até eu comentei com vocês sobre a reportagem lá do Fantástico, de 1979, que o camarada do repórter, ele vai numa comunidade de supremacistas, e o camarada fala isso: nós não somos racistas. Nós estamos aqui para nos defender, porque agora, ele fala, negros latinos, eles estão tendo vantagem, tanto na questão dos estudos, estão adquirindo benefícios, privilégios nos estudos e dentro dos empregos, na questão trabalhista. Então, eles se colocam, na verdade, como se eles estivessem defendendo, eles se botam no local de vítima. É interessante porque muito do discurso direitista, a gente vê bastante aqui no Brasil porque a gente está aqui, né? Mas muito do discurso direitista, ele cai exatamente nisso. Vocês podem perceber, quando um político de direita, conservador mais de extrema direita mesmo, ele vai se defender, ele fala isso. Ele fala que, na verdade, ele não está atacando ninguém, ele está defendendo deles. Porque se os negros têm o direito de requerer aquilo ali, ele enquanto branco, também tem o direito dele de se defender. E para essa questão ficar um pouco mais evidente, para tu ver, eu pensei agora, a gente vai falar esclarecida, que já é uma palavra bem meio racista, né? Mas o que acontece? Para isso ficar mais evidente, eu acho interessante a gente pegar uma definição aqui de um professor da USP, ou do Munanga, né? Kim Benguele Munanga, sobre o que é o racismo. Porque quando a gente fala em racismo, a gente vai pensando o quê? Numa definição que parte da ciência, né, da ciência, daquela divisão de raças, e da questão teológica, né, que tem aquele debate sobre os filhos de Noé, sobre Cã, a questão das três raças, que ele amaldiçoa um de seus filhos, dizendo que ele será escravo, ele será o último a não ser escravizado e tudo mais. Mas, durante o percurso da história, o racismo, de acordo com esse professor, ele vai ser definido como uma crença na existência das raças naturalmente hierarquizadas pela relação intrínseca entre o físico e o moral, o físico e o intelecto, o físico e o cultural. Dessa forma, o racista cria a raça no sentido sociológico. Ou seja, a raça, no imaginário do racista, não é exclusivamente um grupo definido pelos traços físicos. Ou seja, ele coloca como o inimigo, como adversário, aquele que o atinge de alguma forma, os sujeitos que compartilham de uma mesma cultura, os sujeitos que eles estão ali, de alguma forma, vivenciando algum tipo de ethos. Por isso também é interessante a gente colocar, que também tem na série, quando mostra o Justiça Encapuzada como homossexual, que ele tem um relacionamento com o Capitão Metrópole, né? Ele esconde de todo jeito aquilo também. O indivíduo, ao mesmo tempo que sente atração pelo corpo daquele indivíduo, pelo corpo negro, ele aconselha a continuar se disfarçando, né? Fazer aquela white face lá, né, que pintar o olhinho para botar a máscara, de não aparecer quanto de sempre se manter disfarçado. E isso diz muito sobre isso. E por isso está a questão também da gente, dentro até da lei agora, né, que foi criada nesse ano, de colocar a homofobia, o ataque aos comportamentos homossexuais, como um tipo de racismo. Porque, de fato, quando você ataca um grupo de indivíduos que compartilham o mesmo ethos, você está cometendo um ato de racismo dentro dessa diretriz que foi desenvolvida ao longo do tempo.
Cara, que eu acho engraçado, só para complementar, o que eu acho engraçado na fala que vocês falaram sobre que como os brancos estão sendo oprimidos, né, hoje em dia, que eles não têm mais direito a nada, eu tinha falado antes da Guerra da Secessão, mas eu esqueci de comentar, que quando a guerra acabou, os negros participaram, eles lutaram com o Norte, e assim que a guerra acabou, os generais que participaram da guerra, eles se sentiram com uma dívida com esses homens negros. Eles perguntaram, pô, o que vocês querem? E eles responderam que eles queriam terras, porque a terra é o que está intrínseco à geração de riqueza. E esse pedido ele foi despachado para a federação e chegou no resultado de que cada família teria direito a 40 acres de terras cultiváveis. Ou seja, o pedido deles ele foi atendido pelo então presidente Lincoln. Ele aprovou, ele assinou uma lei. Só que, como todo mundo sabe, ele foi assassinado. Assim que a lei foi aprovada, ele foi assassinado uma semana depois. E fica aí no ar, né? Será que ele foi assassinado justamente por ter assinado essa lei? Mas, enfim, o sucessor do Lincoln, ele voltou atrás dessa lei e ele meio que falou assim, que ele queria tratar todos de formas iguais. Os brancos falaram, porra, você tá dando terra pra eles e por que que não vai dar pra gente? Provavelmente aquele questionamento. Você tá querendo privilegiar os negros e a gente não vai ganhar nada, a gente lutou também, que é basicamente o que a gente escuta hoje em dia. Só que eles estavam ignorando que os negros não tinham nada, né? Eles já tinham alguma coisa. E os negros, eles foram libertados e eles não tinham propriedade nenhuma. E qual que é a problemática disso? É que, como a gente sabe, a riqueza, ao longo dos anos, ela vai se transformando em mais riqueza. Porque, por exemplo, a gente pega... Se você tiver um apartamento hoje em Copacabana e esse apartamento vale R$1 milhão, daqui a 5 anos, provavelmente ele vai valer 2 milhões. Ou seja, a especulação imobiliária dos terrenos, ela vai aumentando, ela vai valorizando. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, cara, em 10 anos, eu tô pegando esse dado aqui agora, o preço, né, ele valorizou em cerca de 60%. Agora você imagine nos Estados Unidos o quanto que esses terrenos foram valorizando ao longo dos anos. Ou seja, o que eu tô querendo dizer? Quanto mais caro fica essa propriedade, mais difícil vai ser para um negro conseguir adquirir ela. E ainda existe uma outra problemática, porque, por exemplo, quando a gente teve o NIDIL, que foi a nova ideia, queria ali contornar a crise de 29, o crédito estava bombando. Uma tática do governo dos Estados Unidos era dar crédito, inclusive crédito para imóveis, para poder financiar uma reconstrução ali da economia. Ou seja, as pessoas queriam ter uma casa própria. E esse movimento que o governo faz, ele torna a propriedade mais valiosa ainda. Ou seja, as pessoas queriam comprar casas e elas tinham crédito para poder fazer isso. Ou seja, os negros eles começaram a ter direito de comprar propriedades também. Só que o que acontece? Você que está escutando isso agora, provavelmente você já viu filmes e seriados americanos. Inclusive em jogos. E o que a gente mais vê nessas produções? São os bairros negros. Bairros exclusivamente de negros. E por que que isso acontece? Eu vou falar para vocês. Por exemplo, você é um branco, você mora num bairro de branco. A sua casa vale ali em torno de US$1 milhão. Gente, se uma pessoa negra, uma família negra, se mudasse para aquele bairro, cara, a sua casa automaticamente iria perder valor. Ela iria ser desvalorizada porque tinha um negro morando ali. Ou seja, as pessoas que vendiam casas, elas evitavam vender casas para negros em bairros de brancos, justamente porque essa casa iria desvalorizar. E por que iria desvalorizar? Porque a sociedade norte-americana é racista pra caralho. Ou seja, a população negra, além de não ter direito a terras, eles foram sendo segregados em bairros conforme o tempo foi passando.
Não, perfeito. E na série você vê essa problemática, né, pela questão social, da revolta de alguns, justo com as pessoas que recebem auxílio do governo por terem familiares que sofreram atentados raciais.
Achei interessante essa pegada da série, da revolta desses sujeitos. Até mostra na cena do colégio, né, que o molequinho tá zoando.
Isso, essa daí mesmo.
Então, essa cena é interessante porque ela remete muito à questão da dívida histórica, que também é uma coisa que aqui no Brasil a gente tem dificuldade de compreender. Porque as pessoas sempre... A gente sempre ouve, né? Eu sempre ouve essa questão. O cara fala, não, porque o cota é uma questão de dívida histórica. Esses benefícios, entre aspas, entre muitas aspas, que os negros recebem, é uma questão de dívida histórica, pelo que eles sofreram e tudo mais. Aí o sujeito chega, né, o cara branco, ou que se acha branco, que aqui ainda tem essa, né? Aqui ainda tem um pseudo branco, no Brasil tem essa. O camarada chega e fala, não, mas eu não escravizei ninguém. Pô, vai dizer, já ouviram isso, obviamente, né? Isso aí...
O Bolsonaro falou isso, inclusive.
É, então, mas isso aí nada mais é do que ele é o espelho do que muita gente fala. E o que acontece? As pessoas não compreendem que a dívida não é delas, a dívida é do Estado. O Estado brasileiro, o Estado norte-americano, eles escravizaram sujeitos e impediram que os que vieram antes deles pudessem construir alguma coisa para que eles tivessem condições hoje. Ou seja, eles partiram, a árvore genealógica, a linhagem deles partiu de um ponto de desvantagem. Então, o Estado tem que fazer essa reparação histórica. E muita gente não escolhe. E isso é muito bem representado na série. Quando muitos... Não sei se é emenda ou é Lei Redford, não é? Que ele fala que...
Acho que é isso.
Que dá esse benefício, paga, acho que até uma... Alguma coisa, não é? Se não me engano. Uhum. Acho que tem tipo uma bolsa. Entendeu?
Tipo isso.
Então, isso coloca muito essa questão da dívida histórica em voga aqui. Nessas regiões, ela é muito discutida e pouco compreendida.
E você tem que provar, ali na série tem isso, que você tem que provar que você faz parte de uma árvore de pessoas que foram prejudicadas por conta do racismo, aí você vai e ganha essa bolsa.
Isso, ele é provando por meio de exame de DNA.
Sim, sim.
Exatamente.
Tem que comprovar
isso. Ah, só um detalhe aqui, né, que o Igor recomendou um filme, gostaria de recomendar outro também. É até mais recente, aquele Infiltrado na Clã.
Bom.
Muito bom, esse filme é genial.
Cara... Eu ia falar, calma aí, cara. Agora que o Elevate falou, deixa pra mim falar. Porque esse filme, Infiltrado na Clã, eu assisti um documentário que fala sobre a vida do Stetson Kennedy. Ele basicamente foi um cara que ele trabalhava na Liga Antirracista nos Estados Unidos, ali na década de 40. E ele publicava artigos científicos provando que, pô, racismo não, é um bagulho imbecil do caralho, não faz nenhum sentido. E, inclusive, ele era judeu. E ele publicava esses artigos, só que ele via que isso não tinha efetividade nenhuma. Cara, sabe o que ele resolveu fazer? Ele resolveu se infiltrar na Klan. Ele foi pro sul dos Estados Unidos, ele se filiou na Ku Klux Klan. E ele ficou coletando material para provar que a Klan queria dar um golpe nos Estados Unidos, que eles queriam, que eles estavam reunindo o armamento para poder dar um golpe de Estado nos Estados Unidos e assumir o poder. E, cara, ele reuniu muitas provas. E ele chegou no FBI e deu essas provas, só que o vagabundo cagou para ele. Falou, isso aqui não é nada, isso aqui, isso aqui é fichinha. E ele ficou pensando, cara, como é que eu posso fazer pra mostrar o que é a Ku Klux Klan? E, cara, é aí que entra o pulo do gato aqui, de acordo com a série. Porque a gente vê que na série, que é o Justiça Encapuzada, ele é um super-herói combatendo a Ku Klux Klan. Só que, gente, isso existiu na vida real. O Kennedy, quando ele viu que a CIA e o FBI não iriam ajudar ele, sabe o que ele fez? Ele ligou para uma rádio que era responsável por produzir programas sobre o Superman e ofereceu essa ideia. Porque, pô, a Segunda Guerra Mundial tinha acabado de acabar. E o Superman, ele tava sem um inimigo para lutar. Porque durante a guerra, ele tava lutando contra os japoneses, imperialistas, tava lutando contra os nazistas. E o Superman, ele não tinha mais um inimigo para lutar. E para quem não sabe, gente, o Superman, ele foi criado por dois irmãos judeus no contexto de imigração judia para os Estados Unidos. Aí você pensa, um carinha que veio de um lugar desconhecido, ele veio para os Estados Unidos, e mesmo ele não sendo nos Estados Unidos, ele ajuda a construir uma sociedade próspera. Isso é o quê? É o retrato de um imigrante. E o Kennedy, ele liga para a gente e fala assim, pô, por que a gente não faz um episódios mostrando o que é a Ku Klux Klan? Ele liga, ele fala com os caras e eles criam um programa que vai ao ar. E nessa época, o Superman ele era o queridinho dos Estados Unidos, assim como o Capitão América. Em vários programas de rádio, o Superman ele combate a Ku Klux Klan. E sabe o que eu achei mais interessante dessa jogada do Kennedy? Porque ele falou assim, olha só, a nossa população, infelizmente, é muito racista. Então, Sabe o que a gente pode fazer? A gente pode colocar a Ku Klux Klan não lutando, não querendo exterminar negros, mas querendo exterminar o que é diferente em geral. Ou seja, eles colocaram ali pessoas de religião diferentes, ele colocou a Ku Klux Klan querendo exterminar etnias diferentes, ou seja, não eram só os negros, era um englobado ali de diferenças que a Ku Klux Klan queria exterminar, sendo que o foco da Ku Klux Klan era os negros. Esse foi uma jogada de marketing muito foda, porque a população viu o que estava acontecendo, que a Ku Klux Klan era um grupo terrorista que não queria só exterminar os negros, mas diferenças em gerais. E, cara, sabe o que eu acho mais foda disso tudo? É porque eles conseguiram pitar a Ku Klux Klan como um coaching, tá ligado? Porque, tipo assim, como um sistema de pirâmide. Porque pra você entrar na Ku Klux Klan, você tinha que dar 10 dólares. Agora você imagina 10 mil membros novos na Ku Klux Klan. Olha o dinheiro que isso dá. Ou seja, eles conseguiram pintar a Ku Klux Klan como os caras que queriam ganhar dinheiro em cima de um fanatismo racista. Ou seja, com esse programa de rádio, as pessoas começaram a ver a Ku Klux Klan como um bando de imbecil. Inclusive, esse programa do Superman conseguiu mostrar isso de maneira muito engraçada e cômica. Uma galera que veste um capuz, fica botando fogo em cruz, fica dançando ali, fazendo rituais escrotos. E isso, cara, fez que a Ku Klux Klan ficasse com forma de um bando de retardado mental, tá ligado? E por conta disso, depois que esses programas do Superman foram lá, a Ku Klux Klan começou a perder membros progressivamente. Ou seja, na vida real e na série do Watchmen, foi um herói que botou no cu dos racistas.
Caraca, cara, eu fiquei muito impressionado com essa fala. Eu até pesquisei aqui, tem um livro sobre isso. Uhum. Se chama Superman contra a Ku Klux Klan. A verdadeira história de como um super-herói icônico lutou contra os homens do ódio.
É verdade, cara. Cara, o maluco, ele se infiltrou, mano. Ele falou, pra você ver como que ele tinha um ideal muito foda, cara. Tipo, o cara, não conseguia aceitar a ideia do racismo. Ele tava ali produzindo conteúdo, ele via que não tava dando certo. O cara falou, não, eu vou me infiltrar nesse bando de filha da puta e vou expor eles. Cara, é magnífico.
Não, perfeito. Ele usou um meio de propagação, né, que o pessoal hoje até vê com um pouco de maus olhos, ou com um pouco de não levar tão a sério, tão maduro, que são as histórias em quadrinhos.
Uhum. Cara, olha isso, cara. Olha isso. Uma história em quadrinho ajudou a influenciar a população, cara. Vai tomar no...
Não, só aproveitando esse gancho, desculpa, é porque eu tô aqui segurando isso aqui tem um tempo. Ele falou uma história de quadrinho, liberou aqui agora. É de novo, eu recomendando pros ouvintes a HQ Preacher. Pois em diversos momentos, o personagem principal se vê enfrentando a Ku Klux Klan e passa um bom tempo dando uma surra nos bastardos.
É verdade, a gente
se
vê.
Fala aí, vou te interromper, fala aí, cara. Agora.
Na verdade, eu ia citar esse documentário, mas só pra complementar, é que esse documentário, ele traz a ideia de que quando o Kennedy ele passa a expor esses racistas, eles acabam passando uma mensagem de que a KKK ela não era nacionalista, ela não se preocupava com as questões do patriotismo, exatamente em virtude dessa questão da lucratividade, ou seja, parecia que eles se apropriavam desses ideais nacionalistas e racistas só para lucrar em cima das pessoas. E quando ocorre essa perca desse caráter nacionalista de forma visual, a Ku Klux Klan acaba perdendo os membros, como você citou.
Cara, eu sei que eu tô falando pra caralho, mas eu tenho que falar isso agora, senão eu vou esquecer. Até porque tá no filme da beada. Que é justamente isso que você falou da questão do... A gente tá falando da questão dos heróis. Aí a gente vê ali que o Justiça Encapuzada, quando ele chega pro Capitão Metrópole e fala, porra, na verdade ele não chega pro Capitão Metrópole, né? Ele chega ali no grupo, ele vai falar sobre o que ele descobriu, sobre o Cíclope, e o Capitão Metrópole interrompe ele. Por que isso acontece? Porque esse grupo de heróis estava sendo financiado por alguma forma por empresas que eram ligadas a essa galera. Então quando o Justiça Encapuzada ele vai denunciar essa parada, o Capitão Metrópole interrompe ele, justamente porque o grupo devia ter algum pé ali com essa galera racista. E a gente entra nessa questão da própria Segunda Guerra Mundial, quando a Europa estava entrando em chamas lá, estava tampando na porrada com os nazistas, muitos filmes evitavam, muitos produtores de filmes evitavam falar mal dos alemães, porque existia muito dinheiro alemão nos Estados Unidos. Eles começaram a fazer filmes falando mal de alemães quando os Estados Unidos declarou a guerra à Alemanha. Então a gente vê essa questão de como que a empresa ela não faz algo porque ela tem ali um ideal de justiça social. Ela tem um interesse ali e que isso fica extremamente explícito na série. Porque justamente quando o Justiça Capuzada ele vai falar sobre esse grupo terrorista, o Capitão Metrópole interrompe ele, fala sobre um bagulho lá mirabolante e faz uma propaganda. É foda isso.
Essa questão do Superman, da utilização do personagem como uma forma de desestabilizar os discursos da Ku Klux Klan, é interessante, mas eu acho que a própria cena ela coloca uma parada muito interessante também nesse segmento, que é o quê? Quando você. E que aconteceu no Brasil, inclusive, também, ó. Sempre bom contextualizar com a nossa realidade. Você imbecilizar o discurso do sujeito, às vezes, abre uma porta para que ele continue agindo nas sombras. E é o que acontece na série. E o que aconteceu aqui. Porque. E acontece nos Estados Unidos. As pessoas, elas tiveram esse tempo. Durante esse tempo, eles imbecilizaram o discurso da Ku Klux Klan. E ela ficou como se tivesse desaparecido. Mas, de fato, como uma manifestação cultural negativa, mas é, ela se mantém ali nas estruturas da sociedade. Então, na primeira oportunidade, no caso, agora, contemporaneamente, o alt-right, né, que é essa nova esquerda, se manifestando de alguma forma contra alguns princípios de justiça social, ela se aproveita disso e ressurge. Por quê? Porque ao invés de você analisar, de você estimular um pensamento crítico na sociedade, você imbeciliza o outro sujeito, o que na realidade não é o fato. Né? Ninguém ali é imbecil. Eu acho que a gente comete esse mesmo erro aqui no Brasil. E a gente cometeu nesses últimos anos aí de eleição, né?
Pô, tu deixou o gancho perfeito, cara. É que na série do Atman também ocorre a imbecilização do próprio Justiça Encapuzada. Porque chega a mostrar numa cena, não sei se é um seriado ou um filme do Justiça Encapuzada, que ele tá sendo interrogado por dois policiais. E esses policiais perguntam se aquele laço da forca tem algum teor sexual. Você percebe que esse seriado do Justiça Encapuzada tem um tom de humor, de comédia, e deturpa completamente ao que foi o Justiça Encapuzada de fato. Porque se eles fossem representar o Justiça Encapuzada como ele foi, isso não daria muito lucro, isso não seria rentável, não teria aceitação do público norte-americano, que era majoritariamente racista, entende? E isso nos remete à apropriação que as produções cinematográficas de Hollywood praticam durante anos, anos e anos. Quem aqui nunca viu a Cleópatra ser interpretada por uma mulher branca, entende? Essa apropriação com o intuito de tornar algo mais palatável e rentável é algo que está presente até os dias de hoje na nossa sociedade. Come gather around, people, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. E eu vou perguntar aqui pra vocês. A gente viu que teve um episódio, né? Inclusive, que é o episódio é o episódio que fala sobre o Justiça Encapuzada. Que ele descobre no final que a galera tá usando uma tecnologia ali de luzes para poder fazer os negros brigarem e se matarem entre si. Eu queria aqui perguntar para vocês, o que que isso lembra a vocês?
Eu tava doido para falar disso, mas de primeira me lembra aquela cena da igreja do filme Kingsman.
Não, mas assim, o que que essa questão de fazer os negros brigarem entre si lembra vocês, assim, inclusive não só no Brasil, mas como no próprio Estados Unidos? Lembra alguma coisa a vocês dessa questão?
Cara, assim, remete bastante, pelo menos a meu ver, na questão de que sem algum aliado dentro da classe dos oprimidos, os opressores não teriam mais dificuldade de agir. E aqui no Brasil a gente tem muito disso. Nós temos sujeitos que estão sendo, por uma questão de classe econômica, eles se colocam como se não fizessem parte de determinadas classes. E nos Estados Unidos, especialmente, a gente tem uma questão do pan-africanismo, né? Que é uma filosofia que concebe o negro como alguém capaz de alcançar patamares em que coloque ele no mesmo status do branco. E a gente tem visto isso aqui no país também. Então, isso cria um conflito, porque não é realidade.
Sabe o que eu tô falando? Eu tô falando da guerra às drogas. E é uma parada invisível que coloca a guerra... não é o rico que vende droga, né? Na verdade é, quando o playboyzinho quer...
Quem detém o poder sobre as drogas é a classe burguesa, né?
Mas quem vende, quem tá morrendo é o pobre, geralmente o negro. E, pra não lançar isso aqui por lançar, eu quero falar sobre um documentário que é muito importante para essa conversa aqui que eu tô querendo propor, que é o Freeway Cracking the System. E esse documentário, ele mostra a vida de um homem chamado Rick Royce, que ele foi um dos maiores traficantes de drogas de Los Angeles na década de 80. E ele ficou conhecido por espalhar o crack na cidade e ter ficado milionário. Tipo, ele ficou milionário vendendo crack em Los Angeles. E a gente sabe que nessa época, na década de 80, o mundo estava vivendo a lógica bipolar, que é do capitalismo versus comunismo, a Guerra Fria. E a gente sabe que o governo norte-americano fazia de tudo para evitar que governos comunistas ou governos que tivessem algum ideal ali mais social do que normal, eles assumissem o poder, principalmente no continente americano, que era a casa deles. Na época de 1979, começava a Revolução Sandinista da Nicarágua. E, obviamente, isso preocupou o governo dos Estados Unidos. Porém, existia um grupo contrário aos sandinistas, que eles ficaram conhecidos como o Grupo dos Contras. E nessa época, a gente tinha o presidente Reagan, e a gestão Reagan apoiou os contras em pró dos interesses dos sandinistas, com a intenção de derrubar esse governo de esquerda. Contudo, o governo do Reagan deixou de apoiar os contras, pois eles violavam uma série de direitos humanos, e isso não estava pegando bem. Ou seja, eles começaram apoiando o grupo e supostamente apoiaram, eles pararam, na verdade, de apoiar o grupo. E agora, ouvinte, meus caros colegas de podcast, vocês se perguntam, mas o que, que uma epidemia de crack tem a ver com a CIA, um traficante e um grupo paramilitar na Nicarágua? Bem, justamente tudo. E é isso que o documento mostra. O jornalista chamado Guy Webb, que inclusive ele foi vencedor do prêmio Pulitzer, que inclusive o Green venceu também do Intercept. Para quem não sabe, né, esse prêmio é basicamente como um prêmio do jornalista do ano. Ele demonstrou na sua investigação que a CIA, repito, a CIA atuava no tráfico de drogas, não só visando incriminar os negros, mas visando eliminar os movimentos sociais em prol da igualdade de direitos raciais. Ou seja, eles queriam associar as drogas aos negros. E para poder fazer isso, o que, que eles fizeram? O Guerrero, ele mostra que figuras-chave da CIA facilitaram o tráfico de armas para o Irã. E na época, né, nessa época existia uma disputa de poder no Irã. E nessa época também que o Irã estava sujeito a um embargo internacional de armamento para segurar a libertação de reféns, para financiar os contras. E nessa política, ali nos Estados Unidos, melhorar a sua relação com o Irã, ou seja, mandando armas para um governo pró-Estados Unidos, eles ainda ajudavam o grupo dos contras. Ou seja, no ano de 1978, um documento ligado a um inspetor-geral da CIA, ele negou qualquer vínculo do governo dos Estados Unidos e traficados citados por esse jornalista. Só que vários artigos e vários documentos acabavam confirmando a tese dele, de que a CIA trabalhava com os contras, apesar das alegações de tráfico. Ou seja, gente, resumindo o que eu falei tudo aqui, o Irã estava querendo vender armas. Ou seja, os Estados Unidos, eles ajudavam essas armas a chegarem no grupo dos contras. E como é que eles financiavam essas armas? Os grupos dos contras, eles vendiam crack, e esse crack, ele entrava em Los Angeles, e esse crack que entrava em Los Angeles era vendido por quem? Pelos negros. Ou seja, isso ainda chega a outro documentário que existe, da 13ª emenda, que, gente, assim, o que eu tô falando aqui, vocês podem procurar no Google, que o governo Nixon, ele usou a guerra às drogas para poder prender membros do movimento negro e do movimento hippie. Isso gerou, né, um cárcere em massa dos negros, e acabou com a sua articulação por busca de direitos sociais. Ou seja, essa questão do Chico Capuzada descobrindo que o Cíclope estava usando o cinema para poder colocar os negros um contra os outros, e era algo que, tipo, ninguém conseguia perceber, a galera entrava na porrada no cinema, chegava a polícia e falava, ah, esse é um bando de animal, o negro é assim mesmo. É basicamente o que acontece hoje. A gente vê essa questão da guerra às drogas, dos traficantes se matando, é o que acontece hoje, que a galera está se matando entre si. Mas e o motivo? É as drogas. E quem que está financiando isso? Pois é, né? Aí fica a pergunta no ar, né?
Você, seu maconheiro. Não, mas essa questão do cinema é interessante porque, na mesma medida que a série exemplifica isso, com essa questão, ela também mostra uma parada que o Leandro gosta bastante, que é a representatividade dentro dessas da mídia mesmo. Porque quando a gente vê no decorrer da série, tanto o Justiça Encapuzada, quando é pequeno, que ele vê aquela série em preto e branco, do delegado lá, quanto a principal, né, a protagonista, quando ela vê quando ela tem aquela fita que ela sequer, pra, isso que eu acho muito emblemático, ela sequer assiste o negócio. Mas simplesmente de existir aquilo ali, aquele tipo de representação dela poder se imaginar daquela forma, poder se ver naquele personagem, já inspira ela de alguma forma. Então, eu acho que a série ela consegue trabalhar com essa dualidade. Ao mesmo tempo que ela coloca a mídia como um veículo que pode alienar, usando uma palavra meio banal ultimamente, ela também pode servir de fruto de quê? De reproduzir novos significados, de ressignificar o sentido das coisas. Por exemplo, o local do negro, que é o que essas duas obras que são mostradas, né, como sendo fictícias na série. Tanto o Justiça Encapuzada pequeno assistindo aquele faroeste em que o negro era o herói, mas que tinha que se esconder, né? Quanto a protagonista quando vê aquela fita que ela quer descobrir aquilo ali, ela se identifica com aquilo e quer enxergar de alguma forma. Então, a série coloca o poder dessas mídias de massa, desses veículos de comunicação de massa, como tendo caminhos diferentes que podem ser seguidos. Então, ao fazer isso, ela alerta a respeito do quão nocivo isso pode ser se utilizado sem a determinada criticidade, mas também coloca a imagem do poder que a mídia tem de reconstruir os significados e as representações e criar novas identidades muito mais fortalecidas e que podem ser disseminadas para as massas, tal como aquele discurso de preconceito, de racismo, de exclusão foi feito anteriormente.
Cara, e uma questão atrelada a isso que o Diego tá falando, é que é através dessa representatividade do filme que o Justiça Encapuzada passa a querer entrar na polícia. E de forma inicial, ele tinha crença de que ele poderia entrar na polícia, que é um órgão estatal de repressão e aplicação da lei, e que ele conseguiria resolver as coisas, aplicar a lei de forma justa, tanto para o negro, tanto para o branco. Entretanto, logo de início, ele vê que não é assim que a banda toca, ou seja, existia uma infiltração de membros da KKK ou da cavalaria que garantia que essa lei não fosse aplicada de forma igualitária para o negro e para o branco. E é aí que ele vai ter o quê? Uma ideia de fazer uma justiça de forma alternativa à justiça convencional que não vinha dando certo. E é aí que ele passa a virar um herói, ou seja, ele usa o capuz e a esposa dele vira para ele e fala: é através desse capuz que você vai conseguir fazer justiça de fato.
Inclusive, depois ela se arrepende de ter falado isso, né?
Cara, exatamente.
Cara, eu acho muito, assim, só para poder complementar essa parada de que é com o capuz que você vai conseguir mudar, que no último episódio, quando o Ozymandias está saindo lá da Europa, né, da Lua de Júpiter, ele, e o carinha que ele criou um inimigo para poder manter a sanidade mental dele, ele fala assim, eu coloquei uma máscara em você porque é através das máscaras que os homens se tornam maus. Caralho, moleque, aí, eu achei essa porra muito foda.
Ah, isso aí foi sinistro. Essa parte do Vader, né, do Ozymandias, Eu acho muito interessante porque faz esse diálogo entre a sanidade dele e o fato dele estar... Porque tem essa questão também, ele foi mandado para lá porque pelo Dr. Manhattan, porque ele fala que queria estar num local daquela natureza, né? Um local, entre aspas, perfeito, de acordo com o que ele tinha idealizado. E ele vê que aquele local que ele havia idealizado, sem as contradições da sociedade em que ele estava inserido, não faziam sentido. Então ele começa a enlouquecer. Eu acho que muito do que é mostrado ali nesse arco da série é a respeito disso. Que essas utopias... Eu enxergo aquilo ali como uma crítica às utopias. Porque as utopias que nós temos, e aí a gente pode agregar aí anarquismo, socialismo, capitalismo, etc. Se colocadas ao pé da letra, elas destroem completamente toda a subjetividade que existe dentro da sociedade humana. E é o que acontece ali. Então ele começa a querer criar essa subjetividade, recriar essa subjetividade para que ele não caia na insanidade.
Isso foi um pé na porta, porque, tipo assim, cara, ele tava no lugar perfeito, ele tava no lugar dos sonhos dele. Só que, tipo assim, como ele tava no lugar dos sonhos dele, ele não tinha nada pra fazer. Nada. Tipo, não tinha nenhum problema a ser resolvido. É, assim, ele entra naquela questão de que ele vive eternamente. Então, pra ele, realmente, aquilo ali seria um saco. Mas será que pra gente também não seria um saco a gente viver num lugar que não existe problema nenhum pra ser resolvido? Será que é assim que funciona?
Pô, e você vê, né, o Ozymandias, ele passou 30 anos vendo como o mundo ia repercutir as ações dele. Ele fica querendo ser reconhecido, ele fica quase como se quisesse ganhar um prêmio pelo que ele fez. Ele fez aquela gravação para o presidente, aí ele reclama que nunca recebeu nenhuma ligação, o presidente nunca nem quis falar com ele. Aí ele fala pro Dr. Manhattan quase chorando, né, que não aguenta mais aquela vida. Ele vai pro paraíso, onde as pessoas iam até adorar ele, iam ser todos... capachos dele, ele não aguenta aquilo, ele não consegue suportar aquilo que é voltar.
Essa questão de ego, porque ali não tinha ninguém para desafiar a autoridade dele, que é, na verdade, o que ele queria. Ele queria, como ele diz ali, queria ter um inimigo à altura dele. Então a gente vê que essa questão dele querer criar uma utopia, ele queria criar uma utopia, mas com todas as contradições que existiam, ele queria ser criador dessa utopia. Porque ele não criou utopia nenhuma. Quem criou foi o Dr. Manhattan. Ele não é responsável por porra nenhuma, sabe?
É, cara, eu assim, aí eu vou ter que pagar do velho chato do rolê. Porque o que acontece? Eu acho que é nesse ponto, por exemplo, que a série peca um pouco na interpretação do quadrinho. Porque como ela continua o quadrinho, eu creio que colocar o personagem dentro de uma indagação dessa limitada, sem encontrar resposta para aquilo que ele busca, eu acho que desconfigurou um pouco a ideia do personagem que o Alan Moore criou. Não que não seja uma representação do que poderia acontecer na sociedade, de fato, se nós vivêssemos numa utopia. A crítica eu achei interessante. Só que o colocar deste personagem naquela situação, eu acho que limitou um pouco o que foi criado no cânone da história. Não que tenha destruído, eu não sou conservador nesse sentido, mas eu acho que meio que desconfigura o que foi planejado pelo autor.
Mas eu concordo, sabe por quê? Tu não consegue imaginar um personagem narcisista como Ozymandias passando 30 anos na Antártida como um mero espectador.
Cara,
da humanidade.
Exatamente. Por exemplo, o maluco existe desde sempre, né? O maluco tá vivo aí há 10 mil anos. Porra, como é que tu vai criar uma reação pro cara passar 30... ele passou quantos anos? Ele passou 10 anos lá na Europa. Oito. Cara, como é que tu vai criar uma reação pra um cara desse? Porque, cara, por exemplo, a gente pega o próprio Dr. Manhattan. O Dr. Manhattan, ele é um cara que, porra, mano, pelo que ele aprendeu, pelo que ele pode fazer, pelo acesso de conhecimento que o cara pode ter, ele não é mais considerado humano. Como é que ele vai ter sentimentos de humanos a ponto de se preocupar com a Terra? Ele simplesmente poderia meter o pé, sabe? Assim, são contradições ali que existem. Porque, por exemplo, o Dr. Manhattan, quando ele tá conversando com... Como é o nome da mulher que ele fala que ama, que ele fica 10 anos lá se passando por um ser humano? Esqueci o nome dela. Isso, Angela.
É Angela.
A Angela pergunta pra ele, pô, mas você não se arrepende de ter feito aquilo lá que tu fez no Vietnã, não sei o quê? Não, na verdade, ela pergunta, pô, você fez um monte de merda lá. Ele falou que ele se arrepende e ele fala que você não já fez coisa sabendo que ia se arrepender, tendo o que fazer. Ele meio que sabia que aquilo não ia dar em nada, ele só fez. Beleza. Então, se ele sabia que o que ele fez ali ia dar merda, por que que ele fez?
Porque para ele é inevitável, sabe? Ele consegue ver, mas ele não muda, né?
Ele fala isso o tempo todo, é a premissa da habilidade dele. Ele, na verdade, ele não vai ao passado, sabe o que tem no passado. Ele vive, ele é atemporal, ele vive todos esses momentos simultaneamente. Pô. Ele não tem como alterar porque ele vive simultaneamente. Ele pode até falar, pô, ele
como
fala
ele
isso.
Ele pode alterar se ele quiser. Ele pode, quando o maluco isso. Puxou ele lá para aquela porra daquele campo, ele simplesmente poderia ter saído de lá.
Não, o Ozymandias fala, ele não pode alterar, mas ele pode fazer medidas para conter os resultados.
Ele não pode alterar, mas ele fala isso repetido. Ele sempre coloca isso, até no quando a gente está lendo o HQ, ele sempre menciona isso. Ele é um espectador. Ele sabe, e ele fala também a questão dele viver simultâneo, passado, presente, futuro, para ele não existe diferença. Ele está vivendo tudo simultaneamente. Tanto que quando ele fala o que aconteceu no passado, ou o que vai acontecer, ele fala em primeira pessoa. Nesse momento eu estou te falando que não sei o que, nesse momento nós estamos fazendo não sei o que. Para ele tudo está acontecendo, ele é todo, toda essa divisão temporal para ele não existe.
E olha o paradoxo, né? Porque ao mesmo tempo ele fala que ele tem dificuldade em ficar no presente.
É, exatamente, ele tem essa dificuldade em ficar no presente. Mas eu acho que tem muito a ver com essa questão. Porque como ele não consegue diferenciar o que é passado, presente e futuro, as reações dele com o que ocorre naquele momento, elas são tão racionais que ele não consegue expressar de uma forma que os humanos compreendam. Inclusive, isso também entra na questão dele não ser tão humano.
Era aí que eu queria chegar, tu falou que eu queria chegar. Porque, cara, a concepção de passado, presente e futuro é humana, cara. É aí que tá, essa porra é humana. Mas aí também não tem como eu querer que o Alan Moore crie um personagem que não é humano. É difícil, até porque ele é humano. Mas aí que tá, o cara ele não é humano. A questão do presente, do passado, é uma subjetividade humana.
Entendi. Tu fez o paralelo tipo aquele filme A Chegada, tu lembra? Que os alienígenas tinham outro idioma, que eles viam tudo ao mesmo tempo.
Isso. Ou seja, o nosso cérebro ele é extremamente limitado a ponto de a gente ver fenômenos e de maneira limitada. Só que o Dr. Manhattan ele não é assim, sabe? Porque, tipo assim, essa parada dele tá falando ali que ele não pode alterar é porque... Nada mais existe do que uma parada pré-determinada que ele não pode alterar. Ou seja, ele é meio que querendo dizer ali que existe um destino que é inevitável, que ele não pode fazer nada. Ou também pode ser aí uma crítica à questão do ser humano querer ter uma divindade para poder adorar e achar que ela vai resolver todos os seus problemas, sendo que isso nunca vai acontecer, porque isso não existe.
Cara, uma exemplificação que a série traz é quando o Dr. Manhattan tenta manter um relacionamento com a Angela. Ele não consegue exatamente pelo fato dele saber o que vai acontecer futuramente, e ele também está em conexão com o passado. Então, como você vai conseguir manter um relacionamento com uma pessoa que é humana e produz subjetividade humana? Como a concepção de passado, presente e futuro. Entende? Ele, na cena que eu tô citando, ele consegue prever, tipo, nesse exato momento a gente vai ter uma briga. E isso deixa a mulher muito puta com isso. Não é à toa que isso vai motivar ele assumir aquela forma mais humanizada, né?
Sabe o que tem de muito interessante nessa parte também? É quando ele admite que ama ela só depois de 10 anos de estar com ela. E você vê o motivo. Como isso é legal na série, que ele passa a amar ela, porque ele vê ela lutando, arriscando a vida para proteger ele, sendo que ele é o motivo causador do atentado que matou os pais dela. Ela fala, eu odeio o Dr. Manhattan, graças a ele eu não tenho paz. E aí depois tá ela ali dando a vida para proteger ele. Ele, pô, eu amo essa mulher.
Ele não ama ninguém, ele não odeia, ele não é mais um ser humano, cara. Amor, ódio, tristeza, são concepções humanas, ele não é mais um ser humano, sabe? Aí tu fala, Leandro, mas ele é... Mas sim, cara, a partir do momento que você não tem mais concepção de presente, passado, futuro, cara, você não é mais um ser humano, cara. Tipo, quando você compreende todas essas questões que um ser humano não compreende, você vai transcender não só a física, mas os sentimentos dos seres humanos, porque o seu cérebro vai expandir. Então, pelo que eu entendo, né, de ser humano, a sua subjetividade, ela não vai mais ser igual de um ser humano. Então, essa ideia de amor. Mas eu também estou sendo chato pra caralho, né?
Não, peraí, que você desvendou tudo, Leandro. Tu desvendou tudo agora. Ele era um doutor em física, cara. Ele não ia dar o braço a torcer e falar que pode mudar o tempo.
É verdade. É, porque eu acho que também que ele tem a representação bem da exatidão, numa questão meio positivista. Pois quando ele se coloca nesse... tentando buscar essas compreensões, ele é bem enfático. Inclusive, os equívocos dele, as falhas dele, ocorrem dentro dessa própria diretriz. Dele tentar buscar sempre uma exatidão. Quando colocam que ele fugiu um pouco dessa questão da humanidade, de não compreender o ser humano, eu acho que é porque ele fugiu exatamente dessa questão da subjetividade. Ele não consegue mais conceber algo que não tenha uma resposta una, uma resposta monolítica, né? Única, ali, axiomática.
Cara, isso, zero e um, né, cara?
No filme, quando o comediante dá um tiro na mulher que veio falar que tava grávida dele, aí ele vai e pergunta, pô, por que tu fez isso? Aí o comediante vai falar, por que você não me pediu? Porque você não liga mais pra gente. E de fato, ele não liga. Porque aquilo pra ele não é nada. Aquela mulher morrendo era um conjunto de células que formaram um átomo, que formaram um tecido que formou um ser humano e não representa nada pra ele. É só mais um tecido que, tipo, foda-se, sabe?
Não, é uma boa reflexão, né? Porque você vê que no final, tanto da HQ como do filme, ele vai crescendo o filme todo, a HQ toda, esse sentimento dele não pertencer mais à humanidade, né? Até que no final ele aceita isso e ele, pronto, eu vou para algum lugar criar vida. Aí isso me lembrou, eu queria perguntar a vocês, o que vocês acharam da resposta da série para essa criação de vida que ele faz?
Eu não tinha parado para pensar nisso, você me pegou de surpresa.
Porque eu sempre tive essa curiosidade, porque ele fala, eu vou para algum lugar criar vida. E a série dá essa resposta, né? Como ele faz a vida. Porque eu sempre pensei que ele ia criar uma vida diferente da vida humana, né? Ele acaba fazendo uma versão dele da humanidade.
É que eu acho que ele não pode fugir muito daquela concepção que ele tem. Teoricamente, eu acho que a série foi muito prepotente tentar... Porque na HQ, o Alan Moore deixa em aberto. Eu acho que ele deixa em aberto porque ele concluiu que seria algo inexplicável. E a série, ela tem essa prepotência. Eu encaro isso uma falha da série, uma das falhas. Poucas falhas, não que é algo que vai interferir na qualidade diretamente, mas eu acho isso uma falha da série. Porque coloca ele como querendo criar ele mesmo fala, né? Essa questão do Adão de uma Eva, de uma nova criação, de uma nova gênese. Só que sem compreender estas questões subjetivas da humanidade. Então, ele cria indivíduos que estão sujeitos a obedecê-lo diretamente. Ele cria crentes ortodoxos, né? Que seguem a ordem daquele que se mostra de alguma forma superior a eles. Tanto que quando os Ozymandias vai para esse local, eles passam a acreditar a tratar o Veidt como um mestre, né?
E me parece até, né, que o Dr. Manhattan, ele se entediou daquela criação, que ele fala que ele criou em 90 segundos.
É. A minha interpretação que eu tenho dessa questão que o Idevark citou, eu acho que é uma forma do Dr. Manhattan se meio que se aproximar da gênese humana, ou seja, ele se sentia totalmente distante da humanidade, e uma forma de, no momento que ele cria uma humanidade aos seus olhos, não seria uma forma de aproximação, uma aproximação maior em relação as questões da humanidade.
Eu acho que
pelo menos
eu
interpreto
mesmo,
por esse lado.
Eu acho que ele só ficou entediado. Vou falar com The Sims e foda-se.
Não, mas realmente fica fechadinho, né? Porque aí mostra que ele estava sempre olhando para a humanidade, até ele voltar.
Naquelas limitações que a gente estava conversando. Porque, por exemplo, cara, se eu viro o Dr. Manhattan, mano, como eu estava falando antes, essa minha concepção de... essa minha subjetividade humana, ela vai pra casa do caralho. Então eu não vou mais... Porra, se eu transcendo o cérebro humano, os conceitos de amor, de medo, de ódio, pra mim não vão fazer... vão ser indiferentes. Então a primeira coisa que eu iria fazer, cara, era fazer 1 milhão de clones meus e iria explorar o universo, cara. Tipo, não teria nenhum sentido ele ficar aqui, sabe?
A não ser que ele escolhesse explorar o oceano, né? Que nós só conhecemos 5%.
essa parada da exploração, essa me remeteu já que a gente tá falando de HQ, me remeteu o Amazo, da Liga da Justiça. Não sei se vocês conhecem esse personagem, o Android. Porque ele faz isso, né? Quando ele se vê, ele absorve informação e conhecimento, ele tem essa habilidade que é colocada nele. E quando ele se vê sem mais o que, sem ter o que mais aprender dentro desse cenário, ele passa a viajar pelo universo e conhecer novas realidades através do... querendo ter o conhecimento completo do universo, né?
Cara, eu acho que a analogia perfeita é a gente fazer uma analogia entre um átomo e todo o planeta Terra. Se você tem acesso à quantidade de informações ou lugares que equivale a todo um planeta, para que diabos você vai se prender a um átomo, entende? Algo tão pequeno. Por isso que ele acaba não se apegando a essa questão humana.
Não, peraí, ele fez a analogia perfeita ali com aquele robô do Guia do Mochileiro das Galáxias, que ele tem a cabeça com toda a informação de um planeta e por isso ele é mega depressivo.
Ah, mas o Dr. Manhattan é mega depressivo.
Se você for um ser humano e você tem conhecimento pra caralho, o que você vai fazer é escravizar os outros, né? Que é basicamente o que acontece aí desde sempre. A Elise, que tem todo um conhecimento, ela usa esse conhecimento pra botar os outros embaixo. Aí, caralho, na moral, mano, eu amei que tu falou agora porque é o gancho perfeito pra pergunta que eu queria fazer. Porque no final do filme, quando a humanidade tá naquela ameaça nuclear, do inverno nuclear, o Ozymandias, né, o Vader, ele tem uma ideia de fuder, né? De jogar um bicho no filme, é o do próprio Dr. Manhattan, que é o bode expiatório pra destruir, matar 3 milhões de pessoas em Nova York, na HQ, e tanto na série, é a Lula gigante. Aí, eu tava conversando com a minha namorada outro dia, e a gente tava questionando por que que o Ozymandias e o Dr. Manhattan, eles aceitam essa ideia tão, assim, sem dúvida nenhuma, enquanto o Rochard, ele não aceita. A minha tese é que, porra, por mais que o Ozymandias ele tenha uma afeição humana, ele não é mais humano. O maluco tá vivo há 10 mil anos. E o Dr. Manhattan, obviamente, ele também não é humano. Então, a minha ideia é que, tipo assim, pra eles, a ideia de poder manter a humanidade viva a troco de 3 milhões de almas, 3 milhões de vidas assim jogadas ao espaço, é suave. Justamente porque eles não têm mais um senso de empatia. Eles não pensam de vida, eles pensam em um todo e foda-se que se para poder preservar um todo, aquele indivíduo vai morrer. Sendo que o Rochard, ele é um ser humano, ele tem esse senso de empatia. Então eu falo, cara, eu não posso concordar com essa porra. Porque eu sei que vocês fizeram isso é algo falso, isso não é algo real. Vocês mataram gente pra caralho e eu não posso conviver com isso. Queria saber o que vocês acham disso, da minha proposta.
Pô, só pera que eu tô um pouco confuso com uma coisa que você tá afirmando tem um tempinho, que é quantos anos tem o Ozymandias?
É, eu também ia pontuar isso aí.
Desde a época do Egito, quando o Egito começou a...
Não, seu maluco do caramba.
Não, ele idolatra o Alexandre, pô.
É, ele idolatra o Alexandre o Grande e o Ramsés II.
E o Ramsés II, que na verdade ele coloca como sendo semelhante, né?
Isso, exato. Ele fala que os únicos exemplos da humanidade que ele tem alguma ligação, que ele vê como semelhante, é o Ramsés II, que se chamava de Ozymandias, e o Alexandre o Grande.
Ele se coloca como igual a eles, pô. Ele não é...
Ele é garoto, cara. Ele é garoto, até na HQ fala.
Ele é mais novo dos caras. É. Ele e o comediante, né? Eu acho, se não me engano. São os dois mais jovens.
Isso aí, até na HQ e na série, você vê ele falando que ele ficou órfão, aí ele ganhou muito dinheiro. Aí na série até completa isso, que ele fala que doou todo o dinheiro que ganhou e tentou sair do nada.
É, fala. E essa questão da meritocracia, eu ia bater depois, esqueci, inclusive. Que ele fala essa parada aí.
Sim?
Que ele doou tudo que ele ganhou da família dele, que era um conglomerado também de milionários. E ele lutou pra ser, e ele fala isso pra filha dele, né? Então o que eu tenho a te dar é isso, nada.
Exato, eu achei isso maneiro, que na HQ eu fiquei meio puto quando eu vi ele falando que ganhou herança. Pô, o cara fez então isso, o cara mais inteligente do mundo precisou da herança pra fazer isso tudo.
Ele não é imortal não, cara?
Não. Ninguém tem poder ali, cara. Só quem tem poder é o Dr. Manhattan. O resto é tudo ser humano normal. Ele só é inteligente pra cacete.
Isso, tanto que tu vê na série ele guardando o sêmen dele pra ele fazer alguma coisa no futuro, algum clone, alguma coisa assim.
Tá falando sério, cara? Ah, mas... Nós estamos brincando, a gente conversou pessoalmente com o Alan Moore e ele...
Isso aí. É muito bom quando a gente aprende aqui durante a gravação, né, cara?
É.
Cara, eu tô muito triste, viado. Eu tô um tempo pra te perguntar. Eu tô falando, Ozymandias tem 10 mil anos.
Eu tava aguardando esse momento. Eu ia falar, você colocou na hora que eu ia falar também.
Tô incomodado já.
Porque eu tava no começo, eu tava na dúvida se você tava falando do Dr. Manhattan ou do V.
Isso. Né?
Do
eu tava na mesma coisa.
Aí agora, nesse momento, que eu fui concluir que você tá falando do Ozymandias. Aí eu ia falar também. Aí só que o Idevat aí tomou a dianteira e.
Caralho, eu tava mais incomodado.
Que isso, velho? A minha vida. Mentira. Cara, como é que eu cheguei a essa conclusão, cara?
Porque ele fala, cara. Fica. Em sua defesa, eu vou dizer que é um pouco confuso realmente no começo da HQ. Porque ele fala que ele admira. Ele fala que admira o Alexandre o Grande, na verdade, por causa das bibliotecas de Alexandria. Pelo menos é o que dá a entender na HQ. Porque ele era um sujeito que ele queria, de alguma forma, condensar o conhecimento em determinado local. Tal como o Ozymandias faz. Ele é um adepto do conhecimento, né? Então, ele tem, dentro do Ramsés, né? E no Alexandre o Grande, esses exemplos de indivíduos que prezavam pelo conhecimento.
E você vê também o Ramsés II, né, que se chamava Ozymandias, aquela construção dele que encontraram que é só escrito, né? Vejam as minhas obras e desesperem-se. E você vê o paralelo dos atos do Veidt na história.
Ele meio que fala assim, ah, mas teve uma tarde que eu tava conversando com o Alexandre.
Mas caraca, é porque ele conversa com o quadro.
Ah, eu tô muito puto, eu não gosto mais dessa. Cara, tu tem ideia que eu tô, tipo, há 6 anos iludido com essa porra?
Caralho, mano, só o Dr. Manhattan tem poder ali, cara.
Tu tava cantando a música e tu tava cantando a música errada, aí você tem uma realidade.
Mas é tipo, é, tá cantando a música errada.
Cara, dentro do começo do programa, o que os ouvintes vão pensar de mim, cara? O que é
isso? Eu tava maluco, tava maluco aqui.
Eu tava, a gente tirou um momento certo, né? A gente não vai dar esse golpe aí fulminante.
É, quem é a gente pra te corrigir, cara?
Isso aí, sabe qual é o significado disso? É o fim da insalubridade pro podcast. O pessoal tá ficando maluco, cara. Porra, sem aposentadoria. Como é que, porra,
tá atormentando, cara. Esse bagulho tá atormentando a gente.
Caralho,
olha a voz
pergunta foi pra tem que parar, mas enfim, vou refugiar. O que você acha da ideia ali do Ozymandias pra poder manter a ordem?
Pô, cara, eu tenho uma opinião.
Quando começa assim, é porque uma coisa muito boa, né?
O cara vem todo calminho, todo devagarinho.
É muito ruim. Aqui ninguém vai gostar dessa cena.
Vou aqui falar para 20 mil pessoas.
Assim, cara. Voltando.
Fala logo, porra.
Cala aí, porra. Não, vocês estão me interrompendo, porra.
Não, vai mentir. Isso aí é uma falácia.
A gente tem a questão das subjetividades, ou seja, por exemplo, para nós seres humanos, matar 3 milhões em troca de toda a salvação da humanidade, a gente vai logo pensar, porra, esses 3 milhões são pessoas, possuem famílias, possuem filhos, etc., possuem uma função na sociedade. Mas se a gente para analisar sobre a perspectiva do Dr. Manhattan, ele não vai ter essa visão, cara. A visão dele é que é simplesmente uma numeração, ou seja, eu vou matar 3 milhões, mas vou salvar a maioria. Ele não vai ter essa percepção de pensar os 3 milhões de pessoas que vão morrer como pessoas e agente ativo, que vivem numa sociedade, que possuem famílias, e que a morte dessas pessoas vai ter um impacto sobre uma parcela de pessoas que irão sobreviver.
É, se eu não me engano, ele até responde isso pro Adrian, né, pro Adrian Veidt. Ele fala, eu não concordo e nem condeno. Ele fica indiferente à ação.
Mas se a gente parar para analisar, isso aí é uma, de certa forma, uma analogia com o que o governo norte-americano faz. Porque ele coloca forças militares em determinadas nações e promove bombardeios, guerras, conflitos, mata diversos inocentes em prol de um bem maior, né? Desse American Way of Life, desse caminho, desse warfare state.
É, vi de Hiroshima e Nagasaki, né?
É, Vietnã, Iraque, Afeganistão, o Oriente Médio quase como um todo. Todo... Se a gente for listar, a Coreia do Norte, vai embora aí.
Um bem maior, né, para a humanidade poder chegar a 2019 e poder ver o Mengão ser campeão do mundo aí, ó. Pensou nisso desde o começo. Porra, galera.
Tudo isso aí foi pro Flamengo ser campeão, claramente.
Com certeza, foi tudo pensado.
Então foi justo.
Porra, já que o Dr. Marrata é tão poderoso assim, por que, que a porra da internet da Tinha é uma merda em todos os lugares?
A risada do Igor foi muito boa. Só mandou ele, mano. Só faltou ele mandar riso.
Parece que eu tô botando uma arma na cabeça dele pra ir.
Porra, nessa merda.